Come get some.
Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Joystick Buster. E pra você fazer algo ficar ruim é só você virar um lobisomem. Ah, eu sou o Renato, eu esqueci de me apresentar.
Olá pessoal, quem tá falando é o Carlos e DMC é um jogo muito bom.
Oi, sou o Vinícius e eu sou o Vinícius.
E oi, eu sou o Luiz e roubaram a minha ideia aqui na gente. Ah! Okay. Né?
Sim, quem era que roubou?
Continua aí.
É isso aí, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre jogos que sofreram reboots muito ruins, jogos que faziam muito sucesso antigamente e quando foram ser continuados ficaram lamentáveis, né? Pra começar, vamos falar sobre Duke Nukem, que tal?
Duke Nukem, tudo bem.
Duke Nukem, que era o famoso chutador de bundas dos anos 80 e 90, tinha os melhores jogos de FPS. Eu lembro que quando era pivete, o meu padrasto formatou o meu computador da minha mãe uma vez e ele botou vários jogos antigueiras, assim. Ele botou Duke Nukem. E, nossa, como era legal jogar Duke Nukem, velho. Eu sempre ficava jogando a mesma fase da cidade que tinha o cinema, que pulava o bicho do cinema, que fez o cara matar todo mundo no filme do Clube da Luta. Mas eu achava o jogo muito louco. Eu achava o jogo muito bom, velho. Você entrava, atirava nos bichinhos e tal.
Você gostava de matar as pessoas.
Ah, quem não gosta, né?
Psicopata, não sei.
Exatamente. E eu não cheguei a jogar o Duke Nukem, o novo.
Forever.
Isso, Duke Nukem Forever. Eu sei que tem muito mimimi em cima do jogo, de ele ser um jogo machista, de ele ser um jogo isso, um jogo aquilo, de ter muito Quick Time Event bosta. Alguém já jogou o Duke Nukem Forever aqui?
Sabe qual é a grande questão? Na verdade, Duke Nukem foi machista. É que o mundo ficou uma bosta, todo mundo tá tipo, mimimi pra lá, mimimi pra cá, entendeu? Mas, cara, o mundo tá cagado há muito tempo, né? A gente tá conseguindo perceber as coisas agora, entendeu? Eu joguei o do 64, na verdade, é o mesmo também do reboot, que é o Forever. O do 64 é muito bom, o Stock Forever, ele ruim. É que pra época que ele veio, pra geração que ele veio, é ruim. Muito ruim, em todos os sentidos.
O problema do Duke Nukem Forever foi a produção dele, cara. Ele teve uma produção bem conturbada. Ele passou de estúdio pra outro, foi cancelado, foi retomado. E, pô, cara, 10 fucking anos de produção e eles entregaram aquele jogo com boas ideias, mal executadas, da pior maneira possível. Esse é o problema do Duke Nukem, né? Do Forever, no caso.
É que a gente manteve o ritmo também de produção nesse tempo todo de criação do negócio. Uma hora...
Se você pesquisar sobre o Duke Nukem Forever no Google Imagens, por exemplo, você vai ver várias imagens de tickets da galera que comprou ele em 2001, em 2000, na pré-venda. E recebeu o jogo 10 anos depois, velho.
Tá uma depressão, né?
Não, é um problema do caralho isso, né, mano? Você já perdeu até a vontade, tá ligado?
Até morreu, até trocou de console.
É, pô. O cara comprou pro... Em 2001, o cara comprou pro Play 1, o Duke Nukem Forever. Ele pegou pro Play 3, sei lá.
Cara,
aí pensou, caralho, peguei no Play 3, um puta de um jogo gráfico fudido, desenho, aquela merda.
Cara, eu... terminei o Duke Nukem Forever. É estranho falar isso de um jogo que foi desenvolvido por 10 anos, mas ele sofreu do mesmo mal que a gente teve agora com, se eu não me engano, com Final Fantasy XV, né? O jogo parece que em um determinado momento foi entregue às pressas. Parece engraçado falar isso, mas foi isso que eu acho que ocorreu com o jogo, né? Eu cheguei a fechá-lo, tudo. Fiquei decepcionado porque o último boss é o primeiro boss do game. Você chega no último boss e é a mesma boss battle do começo do game, é a última batalha. O jogo tem alguns momentos legais, quando você fica pequeno, você fica do tamanho de um carrinho, tem hora que vem um dirigível, você sobe pelo dirigível, por uma espécie de árvore. Tem alguns momentos legais, quando você pega o Jeep dele, tem que ficar colocando gasolina. Tem uns momentinhos legais, tem boas ideias, mas, cara, é tudo o junto da obra é horrível, cara.
A melhor parte do jogo pro Carlos é ser mecânico.
Ah, cara, você tem que ficar abastecendo o carro. Em alguns momentos, é bem legal, cara. É bem
não, legal. O melhor do jogo também é você ver que no, na vida real é a mesma coisa. Tem que abastecer o carro, tem que abastecer o carro.
Boleto, né?
Tem que abastecer o carro.
Duke Nukem pagando boleto, né? Puta, fica doido.
Isso é genial, velho.
Ai, caralho. Sabe o que é? Mas aconteceu o mesmo hype com o Last Guardian. Caralho, quantos anos a gente esperou aquela porra daquele jogo. E o jogo nem é tudo aquilo.
Pô, mas o molequinho faz pé de monstro, mesmo, da hora.
Cara, não, teve esse hype todos esses anos, aí quando decidiu finalmente fazer esse negócio, já não tinha mais aquele hype todo. Porque, tipo, porra, a pessoa tava tipo aleijada, né? Ah, vai lançar esse ano. Vai ou não vai? Mas quando lançou, não é tudo aquilo.
Eu vou falar, eu lembro com quem que eu comentei sobre o Last Guardian, acho que foi com o Wallace. Acho que foi com o Wallace, sei lá, com alguém da PlayStation, né? Porque eu trabalhava na FNAC. Eu falei, mano, Last Guardian vai ser uma bosta, velho. Não, porque Last Guardian teve toda essa espera. Eu falo, velho, nem na história dos videogames, nenhum jogo que foi cancelado e pulou de gerações ficou bom, velho. Nenhum. Duck Knuck Forever, Duck Knuck Forever,
Duck Knuck Forever.
Só, acho que só teve esse caso, tá ligado? Também.
Aquele jogo lá, o Duck Knuck Forever.
É ele mesmo. Os caras têm todo um trabalho em cima do jogo, e aí ele foi feito planejado pra aquela geração. Aí passam-se 10 anos, a galera muda, os gostos mudam. Então, imagina hoje em dia alguém anunciar que vai lançar um jogo que nem Wolfenstein em 3D, mas só que com gráficos mega legais, só que vai ser, a jogabilidade vai ser muito parecida com aquela. Ninguém vai gostar, velho. É muito difícil as pessoas gostarem. É de temporada. O gosto e o sucesso dos games é muito do momento. Por exemplo, PlayerUnknown's Battlegrounds, que tá fazendo um puta sucesso agora, tá batendo vários recordes. Ele chegou num momento muito bom, onde o mercado tá saturado de MOBA. Aí ele pegou os Battle Royales e deixou bom, tá ligado? Ele trabalhou alguns que alguns outros jogos não conseguiram fazer. Lançou um jogo bom que tem, pega um pouquinho dele, dos elementos de competitividade dos MOBAs, por exemplo. Deu uma melhorada e lançou. A galera tá pirando no jogo, velho. Ele pegou muitas coisas que fazem sucesso hoje e condensou um tipo de jogo. Aí, se ele fosse lançado uns anos atrás, talvez ele não fizesse tanto sucesso. Talvez ele fosse só mais um. Só que ele entrou no momento adequado, tá ligado? Ele não perdeu o timing.
Ah, eu tô falando que esse... Vamos entender que tipo, o Last Guardian foi tipo o famoso fanservice. Você quer essa porra? Então toma, eu vou lançar. Foi mais ou menos isso, porque todo mundo queria que saísse, porque ele seria toda aquela coisa com o Shadow of Colossus e tudo mais. Os caras mandaram, mano, só que o jogo não é tipo aquilo que a gente esperava.
Ah, mas eu vi um amigo meu que é da geração de água mais nova que a nossa, né? Ele tem 17 anos agora. E ele jogou o jogo, né? Ele gostou pra caramba do jogo. Ele fez as piadinhas do cara não se mexer direito e tal. Mas não reclamou nem nada. Ele curtiu bastante a história e tudo mais. Achou desafiador de certa maneira. Foi o Marinho ainda mais. Que é
o Marinho é um monstro.
O lendário.
O lendário Marinho.
Essa pequena divindade asiática. Ele gostou do jogo, mano, gostou pra caramba. E é divertido, mano. O jogo era bonito pra caramba, o jogo, eu vi ele jogando, né, pelo menos. Mas, mano, um jogo bonito pra caramba, bem feito. Realmente o boneco se mexia meio estranho, assim, igual do Shadow of the Colossus, que às vezes ele tropeça andando reto, mas tranquilo, mas era bom o jogo, não precisa ser ruim, não. Sei lá.
Não, a gente tava só falando do tempo, da demora, tá ligado? Mas ele é um jogo bom, ele não é um jogo ruim, não. Só não é, mano, não. Um divisor de águas que nem Shadow of the Colossus, né, velho?
Bom. Mas aí também é equipe, né, mano? É que nem, sei lá, lançar um Assassin's Creed por ano, né? Lançava, falou, né? Deu uma pausa nisso, mas lançava, tipo, mano, por ano e o mapa era grande, tinha muita coisa. Podia não ser boa a história que a gente pôs anteriores, ou tipo, alguns melhores que piores, mas é equipe, né? Investimento do pessoal. Às vezes a equipe não tava, tipo, com uma renda boa pra poder fazer o jogo.
É, então, mas que a gente falou sobre geração, de passar de um pra outro, mas se você pegar, por exemplo, Final Fantasy XIII, ele era pra ser um jogo de PS2. E vem pro PS3, né? O Final Fantasy XIII parte 1 e fez sucesso. Final Fantasy XV foi anunciado há praticamente 9 anos, se eu não me engano, atrás, pra PS3. E saiu agora pro PS4, né? Nova geração. E fez sucesso. Eu acho que o problema do Duke Nukem foi o buraco do Duke Nukem foi bem mais embaixo, entendeu? Foi uma coisa bem pior que isso.
É que o filme demorar pra sair e ele ser ruim são coisas diferentes.
É, exatamente. Exatamente. Mas eu, sei lá, cara, vocês podem me criticar, mas eu fui até o final do Duke Nukem Forever, cara. Eu consegui ter essa medalha aí.
Não, mas você sabe que a gente tem muitos problemas com masoquismo no mundo dos videogames, né, velho? As pessoas gostam de jogos ruins às vezes. Duck Nuck, tipo, sei lá, mano, acho que na verdade o problema dele foi mais uma questão de expectativa, né? A adaptação foi o mesmo jogo, eles entregaram, tipo assim, pega aí o mesmo Duck Nuck, só que, mano, com gráficos mais ou menos, e a gente vai colocar mais uns bagulho aí pra fazer fanservice, que não vai ser tipo assim, não é um filme que você quer ter fanservice direto, você quer ter jogabilidade, você quer ter vários outros elementos que faltavam no jogo, né?
Então, mas que nem, você vai fazer o rework, sei lá, Pokémon Yellow, que saiu, mano, mocota já, e fizer de novo, tipo, só melhorar os gráficos, porque o Yellow mesmo é uma bosta, tipo, é os quadradinhos, o gráfico, tá, no jogo. Tipo, o pessoal vai gostar, tá ligado? Vai ser, tipo, muito bom. Eu acho que tentaram encher muito o espaço que eles tinham no Blu-ray ou no DVD pra poder, tipo, ter o jogo, e perderam muito o foco do que era antes, né? Eu não consegui comentar do jogo que eu nunca nem vi na minha vida, meu.
Porra, eu, Alone in the Dark, eu só sei de vídeo, velho. Carlão, você jogou Alone in the Dark, Vini?
Joguei.
Tem os dois jogos?
Joguei os dois jogos.
Que bom.
Na verdade, joguei o do Play 1, cheguei a final, e o do Play 3 eu joguei mais ou menos. Quando tinha o Play 3.
Se eu te falar que eu não faço ideia do que Alone in the Dark é, velho. Eu sei que é de terror, e só.
Eu não achei o jogo tão ruim assim. Eu não, viu? Quando eu joguei. Talvez porque eu também fui jogar o jogo sem expectativa e sem a ideia que ele era um reboot. Então, quando você vê alguma coisa assim, esses olhos tão críticos, né? Você passa a aceitar um pouco as coisas, mas...
Pelo que eu tenho de lembranças do game que eu joguei, cara, ele era extremamente bugado. Eu não sei se você lembra disso, Vinícius.
Qual jogo que é bugado?
O Alone in the Dark, cara, ele conseguia... Eu lembro que tinha uma fase que você tinha que fugir do parque com o carro, cara. Você tinha que fazer ligação direta no carro. Cara, você... Meu Deus, cara, era ruim demais, cara.
Isso,
puta, mas é o que eu lembro do jogo.
Fazer partida.
Comentário do Carlos da crítica do jogo. Ah, 4 de 10. Faltou muitos elementos da mecânica no jogo.
Vamos fazer um simulador de mecânico aí pra pensar.
Aí comenta em cima, você achou que a jogabilidade é travada? Falou, não, na verdade o vira-brequim tava na posição errada no motor.
Os caras é uma bosta, viu?
Pô, cara.
Não, mas me explica isso. Vocês jogaram os dois Alone in the Dark, certo, Vini e Carlos?
Sim.
Me explica qual que é a história do Alone in the Dark antigo e qual que é a história do Alone in the Dark novo, que eu não faço ideia, velho.
Alone in the Dark, ele é muito velho, né? Vamos pensar por aí. O do Play 1 já era um reboot.
Sério?
É.
Sim, exato.
Alone in the Dark é um jogo muito velho, cara. Você já era de PC, se eu não me engano, né, Carlos? O primeirão mesmo.
O primeirão de point and click lá era do PC.
É de point and click, pode crer, de point and click. E o de PS3, ele passou a ser um jogo mais de ação, na pegada do The Darkness. Né? Acho que era The Darkness, um jogo que aquele cara tinha um demônio, eram umas cobras, assim, eram uns capetas.
Isso, inspirado no quadrinho, exato.
Isso, ele queria pegar uma pegada assim, que é o quê? Um pouco mais ação. Alone in the Dark do PS1, ele é mais investigativo, daquele terror mesmo que naquela fazia sucesso, igual Silent Hill, Resident Evil e tudo mais, né? Não era ação o jogo.
É, ele então, foi o... Na verdade, ele foi o primeiro Survivor, né?
Primeiro?
Não foi nem o Resident Evil.
Seguindo de quando ele saiu, ele é o primeiro.
É que assim, o pessoal lembra muito do Resident Evil como... Ah, foi o primeiro Survivor. Não, o Resident Evil, ele imortalizou o gênero. Mas o primeiro mesmo foi o Alone in the Dark, cara.
Você acha que o Silent Hill que... Desculpa, o Resident Evil que imortalizou? Não, mano.
Cara, na minha opinião, o Resident Evil o primeiro. Eu acho que foi o Resident Evil, cara, o primeiro, cara.
Eu não sei porque eu acho que... Eu joguei primeiro o Silent Hill na minha vida do que Resident Evil e, cara, eu jogava aquilo num puta cagaço. E quando eu passava, né, de jogar direito, todo mundo trava na parte do piano. Mas pra mim, quem imortalizou esse gênero foi, de fato, o Silent Hill, mas talvez porque eu tenha jogado ele primeiro.
As minhas memórias com Survivor foi com Resident Evil 1, cara. Foi com o primeiro.
Vamos dar uma olhada aqui, quem veio primeiro. Quem veio primeiro imortalizou, né, velho? O primeiro título do Silent Hill, 31 de janeiro de 1999. Primeiro título do Resident Elvis. 22 de março de 96. É Resident Elvis, hein?
Resident Elvis. Não, João,
vê qual que vendeu mais. Porque o que se espalhou mais é o que imortalizou, querendo ou não.
É,
mais pessoas.
Faz sentido, é uma boa. Deixa eu ver aqui. Número de cópias vendidas. Não tem. Acho que eles nem cotavam isso, tá ligado? Na época.
Silent Hill, ele teve um, digamos, por passo de passagem também, um reboot. Eu não sei se você chegar a jogar no Nintendo Wii e no PlayStation 2, cara. Vocês chegaram a jogar essa versão? Ele teve um reboot no PS2 e no Nintendo Wii. Que era basicamente quase a mesma história do primeiro game, só que com alguns pontos alterados, né? Com um pouco
que
mais de
tá terror falando?
Psicológico.
Eu tô perdido.
Não, só lembrando do Silent Hill, né? A gente tá falando da Alone in the Dark. Só lembrando.
É, vamos ao T-Tab do Carlos, né? Raiz.
É. Não, mas assim, a Lone the Dark, a Lone the Dark, iniciativa é o quê? Ele é um jogo investigativo, né? Porque o cara, o protagonista, ele é um detetive. Ele vai investigar, sim, se não me engano, alguém que é conhecido dele, mas que é uma colega de trabalho que some. E ele começa a investigar no próximo, a uma ilha, né? Que a Ilha das Sombras. E aí lá acontece várias paradas sobrenatural, onde rola toda essa parte de demônio e tudo mais. Mas o jogo é ele investigando e procurando essa amiga dele, entendeu?
Esse é o novo, né?
Não, esse é o antigo.
O antigo não era numa mansão?
É.
Exatamente.
É numa ilha.
É que você falou numa ilha, eu já tava esperando um resort.
Ah, caralho, a pessoa que eu tava.
Caralho.
Jogando tênis, tá ligado? Na praia.
É, que em jogo de.
Com vários demônios.
Esse jogo de terror é numa ilha, ele tem um hotel, tá ligado? Um hotel.
Sim, sim, mas olha, o cagaço do... Eu lembro que no Alone in the Dark, no caso, eu joguei muito do PlayStation 1, eu não cheguei a fechar. Dava um certo cagaço, mas não foi igual quando eu joguei o Resident Evil, porque os ambientes do Alone in the Dark dentro da mansão, eles pareciam ser um pouco mais relax, não tinha tanto gore. Por exemplo, no Resident Evil, você tava andando, tinha um corpo estirado no chão, tinha uma pessoa presa, alguma coisa. Os ambientes eram um pouco mais tranquilos. Claro que o fator susto era bem foda na época, cara. Mas o que me marcou mesmo foi o primeiro Resident Evil, cara. Eu gostei pra caramba. Achei bem divertido o primeiro, cara. O reboot eu joguei um pouco, achei horrível. Como eu falei, bugado. Mas há quem goste, né? O Vinícius, por exemplo, falou que achou bem legal.
Uma dúvida minha, vocês falam do jogo aí. Eu lembrei dela, né? Que eu tive ela com o Resident Evil novo que saiu agora. Que o cara vai buscar a mina dele na casa, numa fazenda, não é?
Sim.
É do último. Se alguém, isso, se alguém some, assim, alguém some, você vai investigar. Aí você chega num lugar meio tenso com uns bichos meio escrotos. Vocês realmente iam continuar procurando a pessoa ou você ia cagar fortemente pra ela? Não ia cagar da maneira.
Ah, cara, mas... depende da pessoa.
Pô, mano, minha mãe só, velho. Meus pais, e aí eu cogito, é, mano. Tanta pessoa que eu caguei, fortemente.
Se for a mãe, você continua, né, cara?
Ali foi o famoso, famoso chá de buceta, né, mano? Porque o cara é tanto assim pra dar uma, o cara tem que estar na vontade, mano, instalando, velho.
A minha devia ser, mano, um absurdo, velho, porque...
Mano, morta-viva, monstra, velho.
E outra, vamos supor, eu acho incrível que nesse jogo de survival é assim, se não é pessoa, a gente vai procurar. Os caras não avisam nenhuma autoridade, não fazem nada, simplesmente eles vão sozinhos e se fodem lá, cara. Eu acho incrível isso.
Nesse novo Resident Evil tem até uma parte que um policial aparece. Aí o policial entra, oh, o que tá acontecendo? O que que tá... Mano, o maluco dá uma no meio do cara e mata o policial, velho. O cara pega a arma, o cara pega o carro e sai fora, mano. É.
E a gente pulou pra Resident Evil de novo?
É, a Lone in the Dark é tão relevante, tão foi.
Será que eu estou na Lagoinha?
A gente perdeu por pouco, assim, relaxa. Um pouco volta.
A Lone in the Dark foi tão relevante, foi tão bem feito que, mano, a gente nem tá falando desse lixo, né, velho?
Não, o reboot foi realmente ruim, cara. Não tem o que falar.
É que o reboot é um jogo mais de ação mesmo, sabe? Tem até, se eu não me engano, ele tem até Bloodstained, cara.
Minha nossa, eu não lembro disso.
Eu não lembro, talvez eu esteja muito enganado.
Ou talvez a gente esteja querendo falar de Resident Evil em vez de Alone in the Dark.
É, né? Exatamente.
Resident Evil, foi um reboot agora, esse último jogo, ou não?
Foi.
Não.
Foi, pô.
Não. O quê?
Foi, spoiler.
Resident Evil?
É.
Foi um reboot, não foi?
Ah, lógico que não, dá a ver.
Claro que não, não.
Não vi com as calças.
Não, não foi em reboot, não.
O que eu tô pra quem sabe do assunto? Google, vem cá.
Não. Resident Evil 7 é uma continuação. Se eu não me engano, ele ocorre um pouco depois do Resident Evil 6, cara. Não é reboot, não.
Mas o que aconteceu com os monstros gigantes? Ficou um resfriado do demônio Resident Evil agora?
Não, cara, é que é assim. É que no Resident Evil 7, né? Não tem como falar sem dar alguns spoilers.
Welcome! Mete o pé no spoiler. Inclusive, ó, se você tá aqui e você acha que você não. Que a gente tá falando de Alone in the Dark e que você não vai tomar spoiler de Resident Evil 7, mano. Ah, chupa. Chupa essa manga.
Se você tá aqui e não é parente de ninguém de nós aqui, muito obrigado. Você é uma pessoa, mano, é única.
Se você ainda tá escutando isso aqui, pelo amor de Deus.
Chegou até aqui, você é um vencedor, velho.
Olha só, olha que situação. Você deve estar agora. Eu vou falar. Fala um horário aí, Carlos.
Agora são 21h10.
Não. Falei pra ele falar um horário e falou hora da Gu, que é agora, né?
É, tava mais fácil.
Eu olhei, se for falar um horário, eu olhei pro celular, cara.
Tá certo. Agora 21h10. Se você está ouvindo isso, às 21h10, um podcast de retorno falando sobre reboots ruins, onde a gente tá falando de Alone in the Dark, e a gente vai dar spoiler de Resident Evil 7, porque a gente não consegue falar de Alone in the Dark, você tem que rever...
Estamos ocupados.
Primeiro, você tem que, mano, você mereceu tomar esse spoiler. E segundo, você tem que rever seus conceitos, velho. Porque olha o que você tá fazendo.
Terceiro, da sua vida. Você tá no Facebook, você é parça, velho.
Exatamente.
Deve ser zica, me adiciona lá. Dá um salve.
Então, agora, com isso dito, pode dar o spoiler. Fala da história do Resident Evil 7 aí, Carlão.
É que no Resident Evil 7, o protagonista, ele é preso com a família Baker. Os Bakers, eles estão sendo usados como cobaia, como uma espécie de vírus novo da Umbrella. Só que isso é revelado bem mais pra frente no game, né? É um novo tipo de vírus. Por isso que tem aqueles monstros que são bem diferenciados. Eu vou tentar não dar tanto spoiler, entendeu?
Mais ou menos isso que aconteceu. E Sarah?
Porque ele tá contaminado, exatamente. Ele tá contaminado. O protagonista, ele perde o braço e depois é grampeado de volta, mas ele tá contaminado.
Então isso é um vírus zumbi de bipolaridade, né? Que a mina tá uma hora, então você tem que fugir. Daqui a pouco ela... Vou cortar sua cabeça fora, seu filho da puta.
O melhor é, eu vou tentar não dar spoiler. Ele conta, tipo, o ponto X da história, tá ligado?
É um plot twist nosso, né? A gente tem que dar um spoiler.
É, mano. O cara pensa, filho da puta, eu vou jogar mais, eu sei o que tá acontecendo.
Mas, cara, Resident Evil 7 é um puta jogo, na moral, puta jogo, jogar.
Se eu fosse um cagão, ia gostar.
Eu jurava que era um reboot.
Sabe que é um puta jogo? PT e não saiu. Aí fizeram Resident Evil parecido.
Ah, não, é.
Mano, sabe que é um puta jogo?
É verdade.
Alone in the Dark.
Puta, Alone in the Dark é foda.
É, a gente não tá falando. De tão relevante que ele é, a gente não tá falando.
Ou que a gente não sabe mesmo.
É, eu tenho que falar não.
Eu tenho que falar não. Cara. Eu não sei essa porra, eu não tenho que falar mesmo não.
Não, vai, pode falar então, pode falar. Descarrega aí o que você tá sentindo.
Não, eu tô triste.
Eu lembrei daquela foto do brinquedo, tipo, essa boneca bebe e chora, tá ligado? Eu também, boneca. Eu também.
Ah, mano, é tão incrível, moleque. Né? A gente tá falando de Alone in the Dark, eu tô vendo cama de pallet no Facebook. Ah, mano, o que que tá acontecendo com a minha vida, mano?
O podcast é tão relevante, né, cara? Alone in the Dark, o reboot, puta que pariu, cara.
Então... Puta, o cara fez uma muito louca, iluminada aqui, mano. Vou até mandar pra vocês.
Mano, cama de pallet é a gourmetização da vida de mendigo. Você tá ligado, né?
Ai, caralho, mano. Puta merda. Vai, beleza, beleza, vai. Puta, como é que ele mandou mesmo? Puta que pariu, melhor que aqui de casa.
Puta, olha mesmo. Vamos mudar de assunto agora rapidinho, porque a gente vai falar de Sonic, o raio azul. Sonic, o Darundá Dundu. Sonic, aquela musiquinha do anime Sonic, ninguém lembra?
É um raio azul. Sonic, vai de norte a sul.
Essa mesmo, vai tocar. Vai
ficar no desenho, velho.
É o mais veloz que há.
Isso, esse game era bom demais, velho.
Lá vem com todo o gás, Sonic Orisco. Então, a pergunta é, o que deu de errado com o Sonic? Eu acho que a gente não tem que explicar muito a história do Sonic, porque não tem muita história.
Ah, não, mas isso é injusto, né, velho? Não é injusto, mas, tipo, deu errado? Porque você fala assim, ah, tem aquela briguinha sempre teve, tipo, do Sonic e do Mario. O Mario também teve muito jogo bosta. Ele teve tanto mais jogo, velho, que ele acertou mais. O Sonic não, teve pouquinho, tá ligado?
Vamos lá.
Ele só fez uns bosta, infelizmente.
Vamos lá. Eu vou abrir aqui a lista de jogos do Sonic, e aí a gente vai dar uma conferida aqui.
Sabe qual foi a minha reação quando eu vi Sonic novo? Na verdade, o pior Sonic pra mim foi aquele que vira lobisomem.
Isso, esse era bom.
Ah,
esse sabe qual foi a minha? Ele normal era legal. Mas ele
sabe qual foi a minha reação quando eu joguei aquele jogo e vi isso? Escutem.
Porra, cara, se eu não me engano. Porra, tem um jogo do Sonic que ele beija uma mina, não tem um jogo que ele dá um beijo numa mulher também,
ele
cara?
Não pode
uma parada.
Ser. Tem que ser viado.
Não, ele pode ser hétero, ele não, não pode, cara, ser furry, né, velho? Isso que é o problema.
Não, eu tô
porque falando. Porque é ao contrário.
Saiu um jogo Sonic, até que ele usa espada pro Wii, caralho.
Sonic the Black Knight.
Sonic the Black Knight, da hora, velho.
Sonic the Dark Knight, velho. Ó, o Sonic acho que começou a degringolar nos anos 2000, velho. Eu não tô conseguindo achar a lista em português dos jogos do Sonic. Mas começou a sair uns jogos muito lixo pro Sonic.
Você vê quando o cara é educado, né? O jogo começou a degringolar. Ele fala, o jogo começou a ficar merda.
É, fala real, é uma bosta, cara. Pronto.
Então, mas ó, tinha jogos legais pro site. Aquele de skatezinho de corrida de Play 2, eu acho. Era legal. Era na temática, mas era legal até.
Ah, não, mano, aí você tá forçando, hein, velho.
Ah, mano, era legal, poxa.
Tony Hawk...
Era bom, mas era legal. Não, ele era de corrida.
Encontra Sonic, é isso que...
Tony Falcão
não,
e Sonic.
Não, era corrida, era tipo o Mario Kart do Sonic, porque eles tinham um skate...
Eu sei qual que é o Riders.
Isso, era legalzinho, pô, era ruim. Lembrando que legalzinho no jogo épico, é legalzinho, divertido, dá pra você brincar, tá ligado?
É tipo, você não tá afim de fazer nada, você não é pra jogar de interessante mais, aí você vai lá e joga isso.
É que na real, você tem que pensar que um jogo, pra ele ser, não pra ele ser incrível, mas pra ele ser bom, ele tem que ser um jogo que as pessoas lembrem dele e falem, puta, mano, que jogo da hora, que jogo legal.
Mas talvez isso seja o marketing reverso, que é o quê? Você vai lembrar, mas vai lembrar coisa ruim.
Só vai lembrar pra chorar, né, velho?
É, mas nem chora, só se treme.
É que Sonic, quando é plataforma 2D, o jogo é bom, geralmente. Ou não, vocês discordam também?
Eu acho que é bom, porque teve aquele Sonic Generations, que foi muito bom, o pessoal fala muito bem.
Ah,
ele é plataforma 2D.
Eu gostei pra caralho.
Então.
Aí teve aquele teste de...
Mas é porque que esse Generation, ele traz a nostalgia, né? Porque você joga como igual os antigos, né? Joga em 2D, você pode ver que é o mesmo Sonic, né? Que é aquele gordinho.
Não, pior que o meu filho, ele gosta mais do Sonic gordinho, mas eu acho que é porque parece com ele, que é pequeno e barrigudinho. Talvez. Não é uma certeza minha.
Que definição foda, hein, cara?
Eu acho que, na real, o problema do Sonic foi ter feito bariátrica e esticado as canelas, velho. Porque ninguém gosta muito do Sonic esticadinho, né, velho?
Ser sincero, eu nunca gostei muito da franquia Sonic, cara. Eu respeito, mas nunca gostei muito.
Ah, porque eu jogava Mario.
Exatamente. Aqui na onde eu moro, havia a guerrinha,
aqui onde,
né?
Onde eu moro, Super a Nintendo, Sega não pega.
Era a disputa, né? Super Nintendo versus Mega Drive, né? Então, ficava
cores.
Naquela rincha. Eu cresci no Mario, né? Teve uma galera que cresceu jogando Sonic.
Você era dos Nintendo ou de Loki, né, velho?
Ah, cara, eu... Nintendo era embaçado, cara. Eu me chamava, mas Super Nintendo. Bons tempos.
Ah, eu tive Super Nintendo, tive Mega Drive, e eu sempre gostei mais do Sonic.
Tive Mega Drive só, mas o meu primo tinha, que mora em frente de casa, ele tinha o Nintendo, e eu, sei lá, gostava dos dois, mas eu gostava bastante do Sonic mesmo. Então,
eu só tinha minha imaginação quando eu era pequeno só. Não tive nenhum videogame.
Eu tinha uma bolinha com espinho de cachorro azul, né, mano?
O primeiro videogame foi o Nintendo Wii, velho. Eu tinha muito console portátil. Eu tive Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance. Agora, videogame, caralho, tinha um DynaVision. É, pra você ver, mano. Eu jogava no computador. No computador e na casa dos meus amigos.
Ah, tá bom. Pelo menos jogava no computador, né?
Os videogames que eu mais joguei, em maioria, eram da Nintendo. Meu primo tinha. Eu jogava os jogos do 64, jogava os jogos por Nintendo. Aí quando eu ia na casa de alguns amigos, jogava PlayStation, todo mundo tinha PlayStation, menos eu. Aí eu ganhei o meu Nintendo Wii, foi o meu primeiro videogame. Lá pra 2006, eu acho. Mas eu sempre tive console portátil, tinha Game Boy. Eu era o menino do Game Boy. Aí era a minha diversão, velho. Então, voltando pro Sonic. Eu acho que o problema que eles têm com o Sonic é querer diversificar de uma maneira burra. Eles esquecem o que é o core do jogo. Sonic, era legal os jogos, os puzzles do Sonic, a questão da velocidade, que você sempre parecia que você tava a milhão no Sonic, você se perdia na tela. Então, você tinha que ser muito atento pra pegar as coisas legais e olhar a tela e achar quando tem atalho, onde tem isso, onde tem aquilo, e você fazer a fase no tempo. Aí eles, ah, beleza. Que tal? Mano, imagina a reunião do board da SEGA, todo mundo sentado lá, ele, tive uma ideia, Sonic, só que lobisomem. Aí, mano, o chefe que falou, né, a galera tudo sentada assim, olhando pra ele, pensa assim, que bosta, velho. Mas aí, não, muito bem, boa ideia, vamos fazer, uhul. Aí os caras vai e faz. Aí ele vira e fala, quer saber? Vamos aproveitar e fazer um do Sonic na época medieval, com espadas. Nossa, que incrível. E, mano, não é, não tem graça, né? É querer colocar umas coisas pro Sonic que não compensa. Era o cara que corria, era o cara mais veloz. Aí agora ele é um lobisomem de borracha.
Mas eu acho que o problema foi o mesmo do... Vocês jogaram Mega Man? A X? O X?
Sim, joguei todos.
Nunca zerei, mas já joguei. Então,
aí, tipo, até o 6 mantinha aquele, tipo, plataforma bonitinho. Tinha lá, tipo, 8 bosses e a fase do boss, que tinha duas partes, geralmente, que era difícil, que são o diabo. E era legal, era um jogo legal. Tinha dificuldade, tipo, elevada às vezes, mas era legal. Era bem divertido você jogar. Aí o 7, quando saiu, eu lembro que ele tinha muitas partes em 3D. Por motivos de foda-se. Acho que os caras, tipo, a gente pode, tipo, tem mais espaço pra usar. Vamos pôr um 3D, vamos. E colocaram muito 3D, ficou muito ruim, tá ligado? Ficou bem feito e não combinou muito com o estilo do jogo que já era, tipo, famoso. Aí no 8 eles voltaram com o 2D mais forte no jogo. Acho que foi o mesmo problema, assim, tipo, quiseram colocar muita coisa, tipo, aproveitar que podiam colocar o jogo em 3D, ao invés de colocar, tipo, mais fases, ou colocar, tipo, poderes a mais, ou algo do tipo, e acabaram estragando a essência do jogo, assim, que era aquela plataforma, que você ia correndo, se matando, aí perdeu um pouco daquela...
O que a pessoa gostava. Mas porque a gente talvez não esteja aberto pra outras coisas. Eu concordo que o filme ficou uma bosta, mas será que também não seja isso? A gente tá tão acostumado com o mesmo que a gente não aceita que mude. Eu joguei também toda a fase X do Mega Man, e eu lembro que o 7 era bem ruizinho assim também. Foi o que eu menos gostei de todos. Mas será que talvez seja por causa disso? Sonic Lobisomem e o Sonic Espada descarto porque você podia colocar num balde, tacar fogo e matar a pessoa que deu ideia. Mas talvez a gente esteja, não aceita coisa nova, né? Acostumado com a mesmice.
Mas é uma questão de... É uma visão... que você tem que ter do jogo, de mercado. Porque, assim, se você falar que eles fracassam com os jogadores antigos por questões de nostalgia, que não chegam a atender, tudo bem, é um público que eles, às vezes, falham com esse público mesmo, e porque esse público muda, não vai ser o mesmo, entendeu? Mas, quando o jogo não faz sucesso nem com a geração do que ele sai, tá ligado? Aí é um fracasso dos caras de fazer um jogo legal para as pessoas jogarem. Vou dar um exemplo aqui. Dentro do próprio Sonic, porque se você for pegar os jogos do Sonic, você pode falar, ah, beleza, eles vão fazer o Sonic para quem gostava do Sonic jogar e pra quem é novo jogar também. Mas, mano, os jogos são muito whatever. Então os caras fazem uma mistureba e fica um jogo ruim. Ele fica sem característica. Eu acho que o que tem que fazer, o que vai definir se o jogo é bom ou não, são, tipo, os elementos de jogabilidade dele, a história dele e a época em que ele é lançado. Se esse jogo falha em compreender o momento que ele saiu e ele sai bizarro, mano, por exemplo, o Sonic Dark Knight e o Sonic Lobisomem eu nunca zerei muito. Joguei, mano, o Sonic Dark Knight eu nunca joguei, e o Sonic Lobisomem eu joguei uma vez, aí eu fiquei dando porrada nas caixas, nos bagulho assim, e só isso que eu fiz. É um jogo sem essência, mano. Eles pegaram um personagem pra tentar chamar uma galera e criaram um jogo em cima que, às vezes, o jogo até seria um jogo bom se fosse em outro contexto. Um jogo de um cara lobisomem borracha. Ah, vamos fazer esse jogo? Vamos aí.
Um cara lobisomem borracha.
Calma aí, repete isso aí em voz alta e me fala que não ia ser uma bosta.
Mano, pode ser que seja um jogo bom. Ah, há 10 anos atrás, se eu falasse pra você que ia fazer o seguinte: eu vou lançar um jogo de mundo aberto que você não tem objetivo nenhum e tudo é feito de quadrados gigantes. O que que
você
acha?
Não, mas aí você tá falando de um jeito estranho. Você fala assim, vou lançar um jogo, mano, tipo Lego. Dá pra fazer o que você quiser. É legal, a ideia é legal.
É, tudo é questão
do marketing.
Depende
como você fala também. Só que assim, John, essa de mudar o estilo do jogo muito assim e ficar ruim ou não ser aberto a mudança, que nem der exemplo. Tem um jogo do Sonic que é de pinball que é muito legal, velho. Eu gosto, pelo menos,
Sonic
muito
daquele pinball jogo. 3D?
Não. Não sei se é 3D, mas... Deixa eu ver aqui se o nome é esse. Esse aqui é do Sonic de Pinball. Não sei se tem mais de um, mas...
Eu lembro desse. Acho que é Sonic Pinball só. Só Sonic Pinball. Esse jogo é animal, velho.
Então, e, mano, é Sonic de um estilo, mano, completamente diferente, que foge muito do que ele é geralmente, porque sai de plataforma pra pinball, tá ligado? E o jogo é muito legal, porque ele mantém a essência do personagem. É aquele jogo 2D, é você matar os robozinhos pra salvar os bichinhos, é você, mano, pegar as esmeraldas, bater no Robotnik, tentar não se fuder nos espinhos. É, mano, o jogo, tipo, mantém a essência fortemente, mudando muito o cenário que ele tá. E é um jogo bom, é bem feito, não é, tipo, só pra chamar o fã antigo, tipo, pra ganhar uma graninha e, mano, caguei se vai ser bom ou não.
Se você parar pra pensar, o maior inimigo do Sonic foi a SEGA, né, velho?
Sim, mas, ô, Renato, se você for ver, tem alguns jogos que você não pode mexer na essência. Vamos pegar, por exemplo, outra franquia, a Mortal Kombat. Quando foi pro 3D, entrou numa certa decadência. Vem o Mortal Kombat 9 ou 10 agora... A franquia voltou com tudo, porque eu acho que tem algumas coisas, algumas franquias que você não pode mexer na essência dela, velho. Tem que deixar como é, porque se você tentar mexer muito, acaba dando o que deu, né?
Ah, mas eu acho que isso é questão de época, eu acho. Porque naquela época que saiu o primeiro 3D, realmente foi uma porcaria. Mas agora foi aceito, cara. Até do Play 2, que era uma pegada um pouco diferente, né? Era só luta, também era 3D. Só que era mais bonito, digamos assim. E mais fluía melhor o jogo, né?
Talvez seja mas é um 3D que eu digo um 3D em questão de combate, né? Que era que eles
tentaram fazer estilo...
Estilo Tekken.
Porque, não, porque... Então, exatamente, já tinha um jogo desse tipo, que era o próprio Tekken. Tekken já era assim. E Tekken, muita gente gostava, entendeu?
Ainda gosta, né? Tanto que tá aí até hoje.
É, então, exatamente. Eu acho que tudo depende da época mesmo do jogo, ou até da cabeça da pessoa, que é o que eu acabo de falar, né? A gente aceitar, entendeu? A gente não aceitar daqui, sabe, a mesmice que a gente tá acostumado.
É que também, tipo, se o jogo ele faz sucesso, é porque tem alguma coisa nele que o pessoal gosta. Se você fugir muito do que ele é, tipo, do geralmente... Você pode perder o que o pessoal curte, assim, o diferencial dele. Então, no Sonic era isso, né? Ele ser, tipo, mais ágil, assim, no joguinho, porque o John falou, você se perde na tela ali. Às vezes, você, tipo, você morria por besteira porque você não sabia se você tava fazendo direito, tipo, o caminho, tem vários caminhos no mapa. Era legal, só que perdeu, mano, muito fácil isso.
Eu queria propor mais um jogo pra nossa pauta, que é quase um reboot, só que não. Mas é uma situação que me fez perder completamente o gosto pelo jogo. Posso falar? Posso puxar? Posso puxar?
Pode. Você que fez a pauta, você pode mudar.
Pode ser que eu dou essa porra.
Assassin's Kleber. Also known as Assassin's Creed. E eu vou explicar a questão do reboot pra vocês. A primeira vez que eu joguei Assassin's Creed, eu achei incrível o bagulho não ser só sobre época medieval. Ele ter todo...
Foi que você primeiro?
O primeiro.
Primeiro mesmo?
Isso. Eu joguei até metade e aí depois usei ele todo. Mas eu me encantei muito pela ideia do Animus, Desmond, a história do Altair e tal, e a conexão entre eles. E você segue até o 3, você segue toda a linha da história da família do Desmond e do Desmond. E isso é muito legal. Só que aí eles perceberam que eles iam ficar fazendo, tipo, histórias infinitas do Desmond. Não ia dar pra eles continuarem fazendo Assassin's Creed, que tava bombando muito, com o Desmond sendo a linha condutora da história. Então eles resolveram acabar com o Desmond e cagar a história toda que tinha dos assassinos do futuro. Pra mim, isso foi um brochão inacreditável. Foi uma espécie de reboot, porque ele acabou com metade da história do jogo e falou assim, ah, beleza, essa parte da história aqui você vai ter, vai conhecer a galerinha ali, e agora você esse cara que era o principal não existe mais, você é o principal, você pessoa aleatória, e você seguir sua vida. Eu acho que isso enfraqueceu muito o enredo do jogo. Pra mim, não, enfraqueceu.
Mas eles não fecharam a história da empresa lá no 3, era encontrar a maçã que eles queriam encontrar lá e acabar com o filho apocalipse, né?
Então, mas no Unity eles voltam nessa história. A empresa vira uma empresa imobiliária, uma coisa assim. E você que é a pessoa que tá acessando o Animus, porque o Animus agora é uma atração pra todo mundo. Só que a guilda dos assassinos te contacta e fala pra você, ó, o pessoal tá fazendo merda, você tem que ajudar a gente e tal.
Eu não consigo ver nesse ponto, eu não consigo olhar pra esse ponto de vista. Eu não acho que é, tipo, simplesmente você vai lá e joga. Eu acho que eu entendi, jogando, que a pessoa que tá lá, no caso a gente, ele tem um antepassado que foi assassino, né? É, você gosta de Star Wars?
Sim.
Então, se eles mostrarem aqui, um exemplo, que a Rey não faz parte dos Skywalkers, você vai odiar?
Não.
Não? Então, olha, vamos lá então. Porque assim, eu acho que a parte de deixar o Desmond de lado e mostrar outros assassinos é mostrar que, cara... O Desmond, a família do Desmond não é só os assassinos. Não vem só dele, entendeu? É igual se, tipo, mostrar que também existem outras pessoas que também têm a linhagem assassina. Na verdade, a Horda dos Assassinos, ela é grande. Vamos supor que todo mundo faz parte da raiz do Desmond. Ficaria meio bosta.
Ficaria.
Por isso que eu falo do exemplo do Star Wars, porque assim, eu, na minha opinião, prefiro que a Rey fosse de outra família, porque você tirava o foco dos Skywalkers, porque, tipo... Pô, eles sempre são fodão, todos os pontos de vista. Só essa família dele, só essa família que tem um grande potencial com a força, é igual o Desmond. Só ele que tem o único descendente foda de assassino.
É que o problema que eu tenho com isso é porque ele deixa de ser uma pessoa, entendeu? Se deixasse de focar no Desmond e falasse sobre, sei lá, o Carlos. Um exemplo, vai. A família de assassinos do Carlos agora. Aí você vai seguir a história Assassino Verde. E você seguisse a história do Carlos e a história dos antepassados do Carlos, eu ia achar mais legal do que você, uma pessoa anônima.
Tá. Então, eu entendi porque, na verdade, não tinha todo um enredo de uma pessoa em si, de uma família. Era você e foda-se.
Isso, eles quiseram tirar o personagem principal do outro lado do futuro, colocar como uma pessoa que não existe pra poder ter, mano, história da cupal, entendeu? E isso enfraqueceu a narrativa na minha concepção. Porque se eles tivessem pegado, beleza, não vai ter o Desmond mais, mas agora vai ter esse aí, vai ter o Carlos. Aí você vê o Carlos, o Carlos sai do Animus e você olha o Carlos pra terceira pessoa. Eu acho que isso aí, o Carlos tem os pensamentos e os sentimentos dele. Eu acho que isso ia ser muito mais maneiro de se jogar do que, ah, olha só, você tem sangue assassino, ai que incrível, eu vou seguir seus antepassados. Eu queria ser uma terceira pessoa olhando os acontecimentos de lá. Isso pra mim era muito foda, eu olhar de longe e eu poder, sabe, puta, analisar a vida das pessoas e ver como eles se relacionam. Agora, na narrativa do Assassin's Creed é muito fraco pra mim você ser uma pessoa que faz parte daquele mundo, entendeu? Eu não gosto de fazer parte daquele mundo, eu gosto de ver o mundo por cima. Isso pra mim enfraqueceu.
Você queria ter a visão de Deus.
Eu gosto de julgar as pessoas, é isso que eu entendi.
Não.
Não, mas eu acho que o que eles quiseram trazer é exatamente isso. É aquela questão de você ter a sensação que você faz parte daquele mundo, entendeu? Eu acho que, na verdade, começou essa putaria com 4, né? Com Black Flag. Eu acho que a empresa, acho que era uma empresa de filme, né? Que eles queriam fazer um filme sobre pirata, eu acho. Uma coisa assim. Tinha todo o contexto por fora deles acharem a maçã e essas coisas, blá, blá, blá. Eu acho que era isso, na verdade.
Era bem isso mesmo.
E aí, foi aí que começa. Eu também achei meu pega nessa parte de perder essa essência do personagem e toda essa história por trás, né? Que tinha uma puta de uma grande uma história por trás. Da família do Desmond e tudo mais. Mas eu acho que penso nesse ponto de vista, que só pra mostrar que não é só eles que tem essa parte da linhagem, né? Tipo, se tem mais de um assassino na ordem, quer dizer que tem outra linhagem ali, tem outra família, sangue e tudo mais.
Todo mundo transava, né?
É, não era tipo um incesto fudido com a filha do Desmond.
Era só ficar solto do Desmond, tinha mais gente.
Porque na real, meu maior problema não foi com as histórias dos assassinos, eu acho todas as maneiras ainda, são legais. Meu problema é o outro lado do Animus, esse reboot eu não curti, tá ligado? Esse eu não curti.
Sabe um que eu acho que não tem muita essa relação com o ônibus? Acho que é o... Caralho, qual é o nome daquele? Que eu acho um dos melhores, inclusive. Que é com o maluco, ele é um templário.
Ah, é o... Saiu junto com o Unity, é o...
Puta, eu acho muito foda esse jogo. Eu achei um dos melhores, inclusive. Deixa eu tentar lembrar qual que é o nome. Rogue.
Isso.
Puta, mano, sim, eu lembro. Eu joguei ele e foi um dos melhores que eu já joguei, cara. Porque não tem muita enrolação, ele é meio curto também. Cara, você pega os melhores dos dois mundos, que é o cara que ele é assassino e virou um templário. Então você vê que o maluco não é fora dos dois mundos de vida,
né? Uma galera prefere ele ao Unity, né? Que ele saiu só pra geração antiga e Unity só pra geração nova. E a galera, puta, paga um pau monstro pro Rogue e Unity é meio apagadinho, né?
Eu achei muito foda. E assim, pra quem comprou, né? Na época eu jogava bastante. E você vê que ele tem uma ligação fodida com o Unity. Porque o Rogue acaba, começa o Unity, cara. O Rogue acaba no final, no começo do Unity. Então é muito foda você ver esse bagulho. Tá? Foi um dos melhores pra mim. Eu prefiro. Eu acho ruim o 1 um pouco ruim. E do 2 pra frente, onde tá envolvido o Edson, eu acho muito foda.
O 1 é porque ele é meio travado também, né? Não dá pra jogar bem assim, se curtir e jogar.
É.
Era meio trabalho você mexer com o pé da puta.
Ele é muito Prince of Persia ainda, né?
Isso.
Agora, bom, agora pra finalizar...
Voltando um pouquinho, John, você falou que o Tony, da filme do Sonic, o Mario também teve jogo de pinball, velho, aparentemente que era uma bosta, hein?
Ah, certamente. O Mario só serve pra esportes, só.
Então, é que o Mario tem, tipo, muitos jogos bosta, que a gente não lembra, né? É que o do Sonic foi mais marcante, porque ele teve só os bosta. Não lançou, tipo, os bons, nem o Mario lançou.
Teve Sonic com roupa de lobisomem de borracha.
Marcou, né? Traumatizar.
Opa! Acho que o cara caiu da conversa.
Ou ele quitou, sei lá, o senhor.
Ele caiu da conversa, provavelmente. Deixa eu mandar. A gente podia trollar o Carlos, né? Aproveitar. A gente podia fazer uma trollagem no Carlos, né? Falar que...
É, também acho.
Vamos falar que a gente tá falando mal do
Dark Souls.
É, do
Mass Effect.
Mass Effect, o reboot da Mass Effect.
Pô, o reboot foi uma bosta, velho. Foi do Dota 1 pro 2, né, velho? Conseguiu ver um jogo pior ainda do que o primeiro.
Carlão.
Oi.
Você caiu, mano?
Foi. Voltei.
Você caiu mais ou menos aonde? A gente tava falando do quê?
Ah, vocês estavam falando das famílias da Assassin's Creed.
Ah. Então, a gente já mudou, agora a gente tá falando de Mass Effect agora, mano.
Opa, vamos lá, agora é comigo. Uhul.
Aí sim, então, a gente tava falando como que o Andromeda é uma bosta.
Então, cara, o Mass Effect Andromeda, ele tem um problema bem triste, que é assim, o Mass Effect, a trilogia original, ela prende você, porque o Mass Effect, ele sempre fez uma coisa muito bem. Que é assim, você pega o Mass Effect, vou dar um exemplo.
Deixa eu te explicar pra você ficar contextualizado. A gente tá falando
como
ele é melhor do que o Mass Effect 1, 2 e 3. Porque ele é meio fraco, né, mano, 1, 2 e 3.
E ainda assim é uma bosta.
Você tá... Vai se fuder, cara.
Então, deixa eu concluir o raciocínio, caralho. Que é assim,
preciso, a gente não tá falando de Mass Effect.
Você vai ler a Bíblia do Shepard aí.
Você não tá falando de Mass Effect?
Não.
Tá causando.
Ah, tá. Então tá. Vocês estão falando do quê?
Agora a gente terminou essa sessão.
Agora de pão com batata.
Não, então, eu queria sugerir uma coisa. Vamos fazer umas regras para um reboot de qualidade. Pelo menos três. A gente tem quatro pessoas, quatro regras para um reboot ser de qualidade extrema. O que vocês acham?
Ok.
Pra gente finalizar o cast.
Não tem roupa de lobisomem de borracha.
Isso, não, nada de lobisomem de borracha.
Essa é de ouro. Daí tem mano.
E aí, Luiz, dá uma agora. O Vini já deu a dele.
Mano, ele não pode perder o básico do jogo, velho. Todos os jogos tiveram aquela característica, assim, tipo, específica. Tipo, seria ela qual for, tem que manter pelo menos ela, tá ligado? Tem que manter algo dos primeiros.
É, entendeu os pontos fortes do jogo, né, mano? Manter eles.
Não mudar a cor do cabelo do protagonista.
Nossa, essa é a mais bicha, hein, mano? Essa
que mais bicha. Ah, é que você não conhece o Carlos. O Carlos, ele tem toda uma linha de Fashion Week nos jogos.
Exatamente.
É que assim, tem que jogar, mas tem que ter estilo, tem que ter roupa bonita. Cabelo tem que estar penteado.
E nem mudou a cor do cabelo, cara.
É, depois o cabelo dele fica meio branco depois do tal do jogo.
E explica por que o cabelo é preto e por que fica branco. Eu acho que é pra mim é justificativo, então não tem nem chororô.
Eu achei legal a explicação.
Eu achei ok.
Eu acho que um dos pontos fortes também é você manter uma história cativante nos jogos, né? Porque muitas vezes esses jogos ficam com histórias whatever. Sonic pegando mulher normal, o Duke Nuke fazendo coisas aleatórias, enfrentando o primeiro boss e o último. O primeiro boss sendo o último. Essa é a fraqueza da história, né, mano? Acho que uma história bem construidinha é um ponto muito importante. E é isso aí. Então vamos lá, se você quiser fazer um reboot de sucesso, se você é um produtor de jogos, vai fazer um reboot de um jogo famoso, você não pode mudar a cor do cabelo do personagem, você não pode adicionar lobisomens de borracha, você tem que manter a integridade do jogo e manter a história. E é isso aí, pessoal. Bom, esse é o nosso cast de retorno. A gente vai voltar a publicar o Joystick Buster aí na página e no SoundCloud. E se você curtiu, segue a gente lá, Joystick Buster no Facebook, e dá uma curtida aí no nosso cast de retorno aí no SoundCloud. E é isso. Quem quer dizer tchau aí?
Me manda dinheiro.
É o seguinte, eu queria parabenizar se teve alguém que ouviu até agora.
Você chegou aqui nesse momento.
Chegou até aqui, cara.
Já é especial pra mim, né?
Você vai entender que isso aqui é um sistema de pirâmide. Agora você vai passar pras duas pessoas que as pessoas escutarem também, entendeu?
Exatamente.
Mais
duas
escutarem.
Isso mesmo.
Exatamente. Agora é marketing multinível aqui.
E é isso aí, pessoal. Se vocês acharam que esse podcast foi uma bagunça, é porque vocês não viram a pauta ainda. E nunca verão, se Deus quiser.
Prometo que no próximo vai ser melhor.
Ou pior.
Então, um beijo no coração de vocês. Obrigado pra quem ficou até agora. E falou! Very guilty. The devil be arch. Just kidding, my new catchphrase is I don't give a f-